UMID, do Laboratório para a Rádio, a investigação na Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMID.
Todas as semanas. Assim começava o Minho IID, na altura UMID, há 10 anos. Sejam muito bem-vindos a esta edição especial. Neste episódio vamos fazer uma viagem pelos vários temas e convidados que passaram pelo programa que em 2024, que está prestes a terminar, completou uma década. Esta rúbrica que tem como missão dar a conhecer e simplificar a investigação que é feita nos laboratórios da Universidade do Minho, como tantas vezes já me ouviram dizer, ou com mão também de alumni desta casa. Nasceu em 2014, um formato de uma hora, que na época era conduzido pela jornalista e diretora de informação da RUM, Elsa Moura.
Sejam bem-vindos ao UMID. Depois de uma pausa para férias, estamos de volta ao horário habitual. Como o primeiro convidado desta segunda série temos Dinis Afonso, é investigador da Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho. Antes de mais, muito boa noite, Dinis, e muito obrigada por ter aceito o convite da RUM.
Boa noite, é um prazer estar aqui, é a primeira vez que estou aqui.
Alguns dos nossos ouvintes já ouviram com certeza falar de si, de um projeto de investigação que partilha também com outro português, o Daniel Machado. Os dois estão envolvidos na descoberta de um gene responsável pela regulação do sono.
É um projeto em colaboração entre a Universidade do Minho e a Universidade nos Estados Unidos. De facto, foi um gene novo, que é um mecanismo novo de regulação de sono, que nós descobrimos no modelo animal de drosófilo. São as moscas.
No fundo, estamos a falar do animal escolhido que tem como objetivo perceber de que forma é que podemos trabalhar para quem sofre de insónias.
A ligação às insónias é mais óbvia.
Uhum.
Mas... hoje em dia começa a saber que o sono é relevante não só para a memória, por exemplo, mas hoje em dia sabe-se que pessoas que trabalham de noite, depois trabalham de dia, têm alteração do horário, têm, por exemplo, têm mais incidência de doenças metabólicas, têm mais incidência de cancro, por exemplo.
Uhum.
Ou seja, o sono acaba por ser um comportamento que ainda sabemos muito pouco. É um comportamento que se calhar é tão bem regulado que nós não nos apercebemos dos benefícios que ele nos traz, porque quando o sono não funciona da maneira normal, o nosso corpo depois também não funciona bem.
Após uma breve interrupção, o programa volta à antena da Universitária em setembro de 2018, já comigo, Vanessa Batista, na condução das entrevistas.
O nosso primeiro convidado é o psicólogo Gil Machado, que nos vai falar sobre experiências de invisibilidade de gays em contexto de trabalho. Bem-vindo, Gil. Antes de mais, o que te fez escolher este tema da invisibilidade para a tua tese? Não sei se um bocadinho também por causa de ser um tema tabu na sociedade.
Antes de mais, obrigado pelo convite. Entre várias razões, uma foi essa. No nosso grupo de investigação, é um grupo variado, que trabalha os temas da diversidade. Portanto, normalmente estamos ligados a temas minoritários, ligados à exclusão social. E dentro do meu grupo, aquilo que temos trabalhado mais são as questões do género e as questões da orientação sexual. A nível internacional há sempre muita coisa a decorrer, mesmo que não seja exatamente aquilo que nós estamos à procura, conseguimos nos suportar com alguma facilidade em termos de base, portanto, nem que seja a nível de uma teoria corrente, o que é que queremos utilizar. No país é um bocado complicado, podemos dizer que este é um estudo ainda, para não dizer o primeiro, há algum estudo já feito antes, penso que em 2009 foi um estudo, mas que não tratava exatamente o que eu foquei e, portanto, mesmo especificamente do meu tema, este sim é o primeiro estudo.
Muito bem, então vamos a falar também sobre alguns pontos-chave, ou melhor, palavras-chave. Eu penso que seria importante esclarecer, por exemplo, quando falas de interseção e separação, o que é que estamos aqui a falar?
Esse é o tema 1, portanto, a tese é composta em termos de análise, no final, por três temas, e esse é o tema 1, e consiste basicamente em dizer, de uma forma também muito simplificada, que os trabalhadores ou interseccionavam a vida pessoal que integrava a orientação sexual na vida profissional, ou então tentavam separá-la, portanto, construir uma espécie de um muro, uma parede que separava as duas dimensões de vida, se assim podemos dizer. Claro que isso depois tinha relação com aquilo que fomos ver posteriormente, que tem a ver com o facto de os trabalhadores revelarem ou não a sua identidade e, por isso, cruzarem os mundos da orientação sexual e mais do lado pessoal, visto que a orientação sexual é uma parte pessoal que nós consideramos.
Pelo meio, um novo jingle de abertura e muitas horas de trabalho de pesquisa para tentar responder às possíveis dúvidas que podem surgir quando ouve um dos nossos programas, pois não há mal nenhum em não perceber de tudo. Por exemplo, não sei se se recorda, o que é um fago? Para isso, contamos com a Joana Azeredo.
A terapia fágica entende-se como uma terapia que faz recurso à utilização de bacteriófagos, daí fagos, por isso vem a fágica, e estes bacteriófagos são vírus que parasitam e infectam especificamente bactérias e, como tal, matam essas bactérias. E a terapia é realmente baseada nesses vírus que vão destruindo as bactérias que causam infecção e funcionam como, digamos que, agentes antimicrobianos e poderão ser usados em alternativa ou até muitas vezes em complemento à utilização dos antibióticos.
Em média, por ano, passam pelos estúdios da RUM cerca de 50 investigadores de diferentes áreas, escolas, laboratórios e, por vezes, também spin-offs ou alumni da academia. Mesmo durante a pandemia de Covid-19, continuamos a trabalhar para explicar e disseminar boas práticas. Também aqui falamos sobre mobilidade verde e, em específico, sobre o lítio, com Carlos Leal Gomes, em 2022.
Nos debates agora para as legislativas, ouvimos António Costa defender a importância de Portugal ter exploração de lítio, mas também refinação e produção de baterias, sendo que também aqui em Braga já falou sobre a importância de pensarmos já na segunda vida destas baterias. O que eu lhe gostava de perguntar era se Portugal tem realmente as maiores reservas de lítio da Europa, como é dito, e também o oitavo maior do mundo neste ranking, ou isto é mais uma questão aqui política?
Olha, isso é questão política, porque essa história de ser o oitavo, ou de ser o nono, ou de ser o décimo, quando há países, como os países da América do Sul, Bolívia, Argentina e Chile, que têm possivelmente 80% dos recursos mundiais, aquilo que fica para Portugal no oitavo ou décimo lugar é uma percentagem ínfima dos recursos mundiais. E até se põe em questão, de facto, essa quantidade de recursos, porque o que nós temos em muito boas condições é lítio, que está sob forma mineralógica, em depósitos que são ideais para a produção cerâmica, mas são muito desadequados para a produção de lítio. São coisas diferentes, porque na produção cerâmica aproveito a totalidade do material do depósito e para a produção de lítio aproveito um ou dois minerais que estão numa percentagem muito pequena nesse material.
Ou seja, portanto, não seria aqui, portanto, para a mesma utilização?
Há aqui claramente dificuldades, não é, para destinar o lítio de que dispomos para a produção de lítio metálico, que é aquela que de facto é usada na eletricidade, não é? Portanto, o nosso lítio não é o ideal para esta situação. Podemos ter recursos, mas não temos aquilo que é essencial ter, que é reservas. Recursos e reservas são coisas diferentes.
Descobertas em relação ao Alzheimer, malária e os vários tipos de cancro, assim como doenças raras como a Machado Joseph ou a luta contra a resistência dos antibióticos, são alguns dos temas que já passaram pela antena da RUM. O desporto também tem espaço no programa, com conversas, por exemplo, sobre o atraso do Campeonato Feminino Português com Paulo Reis Mourão, numa edição especial com o Rumo Desportivo.
O que nós vemos é Portugal, até mesmo no futebol feminino, ser usado como uma ponte para o mercado brasileiro chegar à Europa. Onde, curiosamente, também, por diversas razões, o futebol feminino tem uma maturidade diferente da nossa. Também, obviamente, há uma exposição diferente, há uma captação diferente. Inclusive, o futebol brasileiro já teve, em várias épocas, a melhor jogadora oficial atribuída pela FIFA, o título, e, portanto... Claro. Exatamente, portanto nós temos também aqui esse lugar que eu muitas vezes no futebol masculino apelido de apiadeiro, no sentido de área de serviço, que muitas vezes o futebol nacional tem, isto é local de chegada, de paragem de uma época ou duas das jogadoras transatlânticas para algum amadurecimento, para alguma climatização, e depois o objetivo é darem o salto para campeonatos como o espanhol, que está aqui ao lado e tão apetecível, ou então campeonatos mais amadurecidos como o inglês ou até o francês ou os nórdicos, onde de facto o futebol feminino, digamos assim, leva 3 a 4 décadas de avanço, por exemplo, ao nosso.
O estatuto jurídico do árbitro também já passou pelo Minho e ID, um estudo de Patrícia Sousa Borges.
Falou-se muito agora atualmente que não foram indicados árbitros de futebol para o Mundial do Qatar, árbitros portugueses de futebol para o futebol do Qatar, mas é desconhecido do público em geral que os árbitros portugueses não beneficiam das mesmas condições que um árbitro inglês, por exemplo, ou um árbitro dos Países Baixos, em que são profissionais. Esquecemos que em Portugal não existe a profissão de árbitro. Esta questão foi discutida em 2013, foi criado um grupo de trabalhos onde se estudou a possibilidade de se concretizar finalmente a profissão do árbitro, mas a verdade é que se ficou pela discussão, não se andou para a frente. E a verdade é que em Portugal um árbitro não tem um contrato de trabalho, não beneficia de um regime, do regime que os jogadores, por exemplo, beneficiam em termos fiscais, não faz contribuições, no fundo, com base nessa atuação para um dia para a reforma, ou seja, há aqui um conjunto de questões que, se nós olharmos, como eu costumo dizer, com olhos de ver, facilmente conseguimos enquadrar o que o árbitro faz num contrato de trabalho puro e duro, neste caso em Portugal com a Federação Portuguesa de Futebol, mas a verdade é que ele não existe e eu entendo que estava na altura de exigir, porque se nós exigimos a mesma competência que tem, não é isso que lhes tira a competência, mas nós exigimos a mesma competência, o mesmo rigor, o mesmo profissionalismo, também temos que dar esta, no fundo, o dar e o receber, não é? No fundo, não é isso que significa que os árbitros portugueses não se dediquem e não sejam tão rigorosos ou tão competentes como os demais, não tem a ver com isso, tem a ver que se calhar estava na altura de beneficiarem dos mesmos benefícios que um árbitro profissional inglês ou um árbitro profissional dos Países Baixos.
No próximo ano, Braga será a capital portuguesa da cultura. Ao longo dos últimos 3 anos, temos acompanhado a caminhada cultural da cidade na RUM. Em 2022, o investigador Manuel Gama apresentava os resultados de um estudo que dava nota do alinhamento dos estudantes universitários da vida cultural ao Minho e ID.
As práticas culturais e as deslocações a eventos culturais são muito reduzidas. Há muitas vezes um problema de relação entre os espaços e o público. O público universitário muitas vezes está aliado de forma substantiva dos consumos culturais nos espaços de Braga e isto também é um trabalho que precisa de ser feito. Alguns dados interessantes sobre alguns espaços culturais. Nós fizemos os principais instrumentos de recolha de dados, foram inquéritos por questionário e também entrevistas e grupos de discussão. E a certa altura nós perguntávamos de um conjunto de espaços culturais que existem em Braga, quais é que os respondentes conheciam melhor ou mais se deslocavam, e o que nós percebemos é que tivemos uma surpresa, nomeadamente com, é evidente que o Teatro Circo é um dos espaços que os respondentes mais conhecem e mais frequentam, tendo a 100ª página como um espaço muito forte em termos de, muito forte, sabendo nós que estamos a falar em práticas particularmente reduzidas. E mais forte até que o Generation, em termos de deslocação, não deixa de ser interessante. E também não deixa de ser interessante, estamos a falar de uma amostra de mais de 1000 respondentes, portanto é uma amostra até interessante.
No seio da Minho, acompanhamos o lançamento dos novos cursos de Ciência de Dados e Engenharia Aeroespacial, que em janeiro próximo irá lançar o satélite Prometeu, um momento marcante e que será acompanhado também na antena da RUM. O Minho IID foi o espaço de entrevista que aprofundou os temas dos trabalhos de investigação premiados nos últimos anos, com bolsas do Conselho Europeu de Investigação, Medalha de Honra L'Oréal Portugal, Prémio Vítor de Sá de História Contemporânea, entre muitos outros. Além da Minho, a cidade de Braga tem instalado um outro centro de grande relevância para a inovação nacional e internacional. Falo do INL. Em 2023, tivemos a oportunidade de conversar em primeira mão com a nova diretora-geral, Clívia Sotomayor Torres.
El conocimiento generado en todas partes del mundo varía muchísimo. Por ejemplo, hay un desarrollo rasante de lo que es la inteligencia artificial. Y aquí no lo tenemos muy bien representados. Hay algunos grupos que están haciendo algo, pero es una actividad puntual y no es una actividad a nivel de INL. Para poder tomar ventajas del conocimiento de inteligencia artificial, necesitamos un esfuerzo primero concentrado que reconozca nuestras debilidades, nuestras fortalezas, que identifique oportunidades y como laboratorio podamos decidir. Es una área nueva que requiere un nuevo grupo, es un área nueva que requiere 10 becas de estudiante doctorado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero yo creo que la conciencia de que esa área se necesita es importante. La segunda área es pasar de lo que es la física de tecnologías cuánticas, tener un rol muy activo en el programa portugués de ciencias cuánticas, con miras a tener el acceso a un computador cuántico en el cual los estudiantes puedan poner sus programas y puedan practicar cómo sería el mundo si hubiera varios computadores cuánticos, qué podríamos lograr. Ahora, nos damos cuenta que hay una competencia muy bien establecida, excelentemente financiada en otras partes del mundo. Entonces, también allí necesitamos buscar un pico de o un lugar, un nicho, donde nuestras experiencias y los recursos que tenemos aquí de personas, de física teórica, de materiales, de métodos de experimentación, buscar un nicho en el cual podamos hacer un aporte que sea distintivo, que diga, INL ha aportado esto al programa nacional y al esfuerzo internacional de llegar a usar la computación cuántica. Ahora, las tecnologías cuánticas no son solamente computación, también son sensores ultrasensibles, etc. También es comunicaciones, que es algo que no tenemos mucho aquí de comunicaciones, por ejemplo, de comunicaciones usando fotones en fibras ópticas. No lo tenemos. Pero hay mucho interés, hay mucha motivación en que tengamos ambos. La excelente física teórica que se hace aquí sobre física cuántica y lo que todavía no se hace, que es la parte experimental de la física cuántica.
Já este ano, o Minho ID voltou ao INL, desta vez para conhecer o novo diretor adjunto, Ado Jório de Vasconcelos.
Vontade de trabalho, que aqui já existe. Alegria de trabalhar, que também aqui já existe. Então, eu acho que é trabalhar junto do INL. Eu não pretendo trazer assim, uma transformação. Eu não acredito em transformações. Eu acho que as coisas são... elas devem ser fluidas na natureza da instituição com seu entorno.
Ou seja, as principais mudanças vão ser mesmo ao nível, de, se calhar, de novas apostas em termos de áreas, que é necessário para este INL dar aqui um novo salto, digamos.
O INL já tem construído e já tem em casa muitas coisas muito positivas. Então, o que temos que fazer, de fato, é colocar esta, como eu disse, essa pujança que já foi construída, colocar isso mais no domínio da sociedade, mais por volta de novas empresas criadas, por volta de trabalho conjunto com empresas que já existem. Tá? Então é mais conectar-se com a sociedade.
Voltamos mais uma vez atrás, ao ano de 2023. O Minho IID viajou até ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, onde teve a oportunidade de conversar com a atual Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, sobre os supercomputadores na Europa.
Muito obrigada por esta oportunidade e muito obrigada pela primeira pergunta, porque o HPC fui relatora e é um dos relatórios que me deu mais gosto trabalhar, exatamente porque vai dar uma capacidade imensa aos investigadores europeus, aos inovadores, aos empresários, de poder utilizar e de fazer modelação, armazenar dados, aplicações de inteligência artificial, previsões, portanto, mar de oportunidades que se abre com o acesso a supercomputadores. Na verdade, são um conjunto de supercomputadores 7 mais 3 ligados em rede, em que o supercomputador instalado em Portugal, nomeadamente na Universidade do Minho, nos orgulha muito conseguir que um destes supercomputadores fosse para Portugal, numa iniciativa que é uma iniciativa para o futuro da Europa. Nós estávamos atrás de Estados Unidos e de outros blocos mundiais nesta área, e não se pode ser líder ou ter alguma aspiração no mundo digital se não tivermos acesso à computação. Portanto, nós precisamos de computação em áreas tão importantes como a medicina, em áreas do controle para a indústria, no desenvolvimento de novos modelos, por exemplo, no combate contra os incêndios, uma gestão eficiente dos transportes. Portanto, em todas as áreas, a supercomputação é extremamente importante. E por isso, eu tive o gosto de visitar. Estive primeiro na cerimónia que batizou o supercomputador, ainda durante a pandemia. Lembro-me, foi uma das primeiras minhas saídas durante a pandemia, mas não quis deixar de ir a Guimarães, e agora fui visitar o supercomputador já a fazer testes, e fico muito contente que ele esteja instalado na Universidade do Minho. Sei que é uma responsabilidade grande, até em termos financeiros, mas espero que tudo corra bem e que haja o financiamento necessário para o dia-a-dia do supercomputador. Tem uma despesa grande anual por causa do consumo de eletricidade, que eu gostaria de chamar a atenção para esse problema. Mais de 100 mil euros por mês da fatura de eletricidade. Já tinha previsto essa despesa no relatório, de cerca de 1 milhão. É o maior desafio, exato, da supercomputação. A supercomputação, o armazenamento de dados, eu também fui relatora na Comissão de Mercado Interno dos Dados, necessitam de uma quantidade enorme de energia, e, portanto, tem que ser em locais em que haja acesso a energia limpa, portanto, energia renovável, e energia que não seja demasiado cara. Ora, ainda a energia ainda é cara, embora o preço das renováveis esteja a descer. O desenho do mercado elétrico é tal que chega aos consumidores finais ainda com um valor elevado. É outro dos relatórios em que eu sou relatora, e que estamos a tentar isso, que o baixo do preço da eletricidade seja refletido no que se paga nas famílias, as pessoas, as empresas, e que conduza a uma fatura mais baixa. Mas uma das recomendações, e está previsto, e penso que é essa a intenção da universidade, é produzir a sua própria eletricidade. É uma tendência que eu acho que é o futuro, as comunidades de energia, o produzir a própria energia, partilhá-la com os vizinhos, ou num parque de ciência e tecnologia, ou num parque industrial, que sejam capazes de produzir a sua própria energia, e assim energia limpa, energia renovável, e assim baixar os custos da eletricidade. Isso é essencial.
Ao longo de 2024, passaram pelos estúdios da RUM 46 convidados de diversas áreas. Regressamos em 2025 com mais convidados e investigações para dar a conhecer e simplificar. Até lá, confie na ciência. Boas entradas.
O Minho IID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rum.pt.